roteiro que eu falo.
Olá, estamos começando mais uma edição do programa Humanidades, o ser humano em foco. Eu sou a Valéria Alves e estamos aqui hoje com a nossa convidada Jande Cleide Evangelista Lopes. Tudo bem?
Tudo bom.
Obrigado por aceitar nosso convite de estar aqui hoje. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho mais de você para quem está ouvindo te conhecer.
Eu sou a professora Jande, eu coordeno o curso tecnológico em educador social, né, um curso novo, que está formando sua primeira turma agora, dia 7 de março.
Olha só. Né?
Sou professora, tenho doutorado em educação e hoje vim dialogar aqui com vocês.
É, e para dar início, né, nossa conversa, hoje o tema vai ser prevenção ao uso indevido de drogas e o papel do educador social, né, perante a isso. Essa é uma temática que é bastante discutida na sociedade e, em relação a ela, vários problemas urgentes que devem ser resolvidos em diferentes áreas, como a saúde, a segurança e a educação pública. Então, para dar início, assim, você poderia falar um pouco sobre quais são os motivos, se há algum motivo específico, quais são os mais comuns, as razões para os jovens darem início ao consumo das drogas?
Bem, é uma pergunta bem difícil essa, porque não existe um motivo, né?
Uhum.
Assim, é muito difícil a gente determinar um motivo por que a pessoa usa droga. Nós temos que partir do processo histórico, ou seja, a sociedade que temos hoje, nos tempos antigos, ela precisou do uso de drogas, né, para poder se desenvolver. Graças ao uso de drogas, ao desenvolvimento de drogas na área de saúde, é que, por exemplo, a expectativa de vida aumenta, né, entre os seres humanos. A questão é, por que? A questão não é a droga, a questão é o porquê o indivíduo, o ser humano, ele apresenta uma relação de abuso, de consumo abusivo em relação às drogas produzidas na sociedade. Então, eu sempre digo assim, se você colocar qualquer droga em qualquer lugar, ela não vai causar dano nenhum.
Uhum.
Precisa que o ser humano se movimente em relação a ela, faça uso ou abuso para que ela possa determinar algumas reações. Então, os motivos são vários. A gente não pode determinar um motivo específico.
Uhum.
Agora, eu posso pontuar um, assim, que é mais evidente na sociedade, que é uma sociedade que preza a alegria, que estejamos, que os seres humanos, eles estejam sempre alegres. É como se não houvesse espaço para que a pessoa pudesse ser triste, né, se frustrar. E a pessoa necessita estar o tempo todo nesse movimento de euforia, de alegria, de consumo. A gente
Sim.
vive numa sociedade que é uma sociedade que preza o consumo, né? Seja de drogas, seja de roupas, de alimentos, de tudo. Uhum. Nós vivemos numa sociedade consumista. Então, assim, determinar um motivo seria arbitrário. São várias as intervenientes, desde as sociais até as labilidades genéticas da própria pessoa, né, e emocionais.
Uhum. A gente, inclusive, estava aqui comentando, né, antes de começar o programa, que ninguém, né, que você citou uma frase, que ninguém começa esperando que vá se viciar na droga, né? É sempre com esse objetivo de, ah, vou experimentar uma vez, vou ver como que é, ou vou fugir dessa realidade para outra realidade, né, como a gente tinha dito. Então,
Isso.
sempre uma coisa puxa a outra,
Exatamente,
né?
Porque ninguém usa droga para se viciar.
Uhum.
Usa droga para quê? Para sentir prazer.
Uhum.
Né? E nesse comentário, justamente, de que para sair, para se afastar de uma dada realidade, eu consumo droga, a gente esquece que vai entrar em outra realidade.
Uhum.
Né? A questão é que a realidade que vai se adentrar, ela pode ser um saco sem fundo.
Uhum.
Onde você não tem controle, né? Onde as pessoas não conseguem sair de uma situação de precariedade emocional e vai se afundando cada vez mais sozinho.
Uhum.
E para isso precisa de todo um aparato para que possa funcionar, para que possa sair desse estado que eu chamo até de desumano, que a pessoa que entra num estado abusivo de droga, sério, ela perde a capacidade de trabalhar, de produzir, de exercer sua cidadania ativamente, sabe? Então, assim, isso é um questionamento até, né? Que movimento eu faço que me afasta da minha humanidade? Porque a gente está falando de uso de drogas abusivas, os psicotrópicos, os ilícitos, né? Então, como a gente viu na pesquisa mesmo, a pesquisa da Fiocruz, o maior problema não é necessariamente a droga ilícita, né? Que a gente vai falar mais na frente sobre isso.
E você poderia falar um pouco mais sobre o perigo disso? Porque muitas pessoas, eu acredito que têm o pensamento de que elas vão experimentar alguma vez e elas vão ter controle sobre isso, né? Tipo, ah, eu experimentei uma vez, mas eu sei que eu não vou me viciar nisso. Tipo, tem como, tem uma possibilidade da pessoa experimentar uma droga ou começar por esse caminho e falar, não, eu não quero mais? Ou é uma coisa que realmente leva a outra, não tem como fugir disso?
Veja bem, eu acho que isso é uma área bem da psicologia, da medicina, que eu não tenho muito domínio sobre isso. Mas, assim, é muito difícil você entrar em algo desconhecido, não saber o que, que vai te acontecer e depois passar por uma experiência e dizer, eu tenho controle da situação, não vou mais. Porque você vai lidar com o desconhecido, com o inconsciente. Você não domina seu nível inconsciente, você não tem essa capacidade de estar presente o tempo todo, né? Você não sabe a sua história de vida familiar, em que momento de vida familiar, se teve alguma história mais profunda, e que isso pode estar carregado na sua genética. Você não tem controle dessa labilidade que você pode ter para uso abusivo de droga, né? Então, quando a gente fala droga, não dá para criminalizar todas as drogas, não é isso. Eu tenho um conceito que quando eu trabalhava no Conselho Estadual de Entorpecente, a gente dizia que droga é o segundo copo d'água, abuso de droga é o segundo copo d'água quando o primeiro já matou a sede. Às vezes você já matou a sede, mas você bebe mais um copo de água e você não tem consciência desse processo. Você até bebe para não sentir mais sede, veja.
Verdade.
Você não consegue raciocinar em cima disso. Então, são pequenas atitudes cotidianas que a gente, às vezes, faz. A gente está se referindo aqui a drogas lícitas e ilícitas, principalmente as ilícitas, mas são atitudes cotidianamente que a gente faz e que repete essas atitudes que, num somatório, ela vai explodir a ponto de a gente fazer... ter certos envolvimentos com situações que muitas vezes a gente não vai ter o controle que nós gostaríamos. Nós apenas ficamos no desejo de ter esse controle, né? Então, o que eu estou falando aqui, nem todo mundo que vai usar droga vai se tornar problemático da droga, ser abusivo de droga. Não. Né? Essa não é por aí.
É, eu trouxe aqui um dado de uma pesquisa realizada pela Fiocruz em 2015 com pessoas de 12 a 65 anos. É, e mais da metade da população brasileira declarou ter consumido bebida alcoólica alguma vez na vida. É, então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre... você acha que o fato da venda de alcoólico ser permitida é um agravante? E como que o educador social lida quanto a isso?
É, essa pesquisa da Fiocruz é bem interessante. Quem está nos assistindo, nos ouvindo, pode até acessar na própria página da Fiocruz, né? Porque ela parte inicialmente da pesquisa das drogas ilícitas, né? E aí depois ela faz um apanhado também das drogas lícitas, quais sejam o álcool, o cigarro, os fármacos, né? Né? Os analgésicos e os benzodiazepínicos. E essa pesquisa, inicialmente, ela aponta que as pessoas que foram entrevistadas, veja bem, veja a faixa etária, de 12 a 65, já fizeram uso pelo menos uma vez da maconha, que é a droga que mais aparece, né, como uso. No entanto, quando a gente vai lendo a pesquisa, o que me chocou mais nessa pesquisa, por exemplo, é que as pessoas veem como problema o uso de crack, vem com problema, usa até o uso da maconha, mas não vê com problema o uso de álcool. Por que o álcool é um problema? Porque ele é lícito, Né? O álcool, ele está muito vinculado à questão do aumento do índice de violência, o índice de violência no trânsito, de acidentes de trânsito, e isso entre os meninos, o sexo masculino. Né? São os que mais são acometidos por essa questão do álcool. Isso não quer dizer que as mulheres não sejam, mas os meninos, né? O índice de violência, seja violência física, sexual, aumenta com a questão do uso indevido de álcool. Né? Isso é um problema. Isso é um problema sério. Quando temos uma droga que a gente chamava antigamente como a porta de entrada para todas as outras drogas, o álcool.
E o álcool, ele já é, eu não sei, me corrija se eu estiver errado, mas ele já é uma coisa vista mais, como que é, normalmente, né?
Normalmente.
Pela sociedade. Acredito que assim também seja com a maconha, né? Agora, no caso, assim, também. Eu vejo que tem bastante movimento em torno da legalização, né?
Tem um movimento em torno da legalização. Agora, a Anvisa aprovou o uso do canabidiol, né, para o uso da saúde, que tem trazido muitos benefícios às crianças, principalmente que têm problemas de convulsões, a questão do autismo, já está fazendo uso do canabidiol e tem um efeito bem positivo, quem tem mal de Parkinson e também Alzheimer. Né, também usam, eles fazem uso também, está sendo bem... O que eu tenho lido é que tem avançado essa discussão. Quanto à legalização, esse é um métier que eu não gostaria de tratar aqui, que é outra demanda que eu não domino essa questão. Mas, assim, o que faz, né, assim, a maconha? A maconha, ela, no caso aqui, que ela está com milícia, ela traz danos cerebrais seríssimos. Né, já está provado, neurologicamente, a maconha traz déficit de atenção, de espaço-tempo, com o uso contínuo, né? Isso está provado, os neurocientistas mostram isso. Mas o álcool, ele é muito mais danoso, e ele é lícito, e ele traz muitos danos, além para a própria vítima, para o próprio usuário, quanto para a sociedade de forma geral. Né? O índice de morte, de violência, a maioria das pessoas fazem uso indevido de álcool.
É importante falar sobre isso, né? Porque, igual eu falei, às vezes a gente está tão acostumado, né, ver coisa relacionada à bebida alcoólica que a gente até esquece, né, dos danos que isso causa, a seriedade que é, né?
É, e se você ver, se você observar, eu comecei a falar indicando que a gente vive numa sociedade onde que você tem que estar alerta e visando o prazer o tempo todo, a alegria. Sempre que tem as propagandas, né? As propagandas, elas mostram sempre as pessoas em festa, sempre segurando um copo, um cigarro, mostrando esse lado do prazer, onde mostrando para o jovem, por exemplo, que você, para entrar num contexto social de alegria, você tem que estar fazendo uso dessas drogas, né? Isso é um problema. Isso é um problema quando isso é vinculado na propaganda, isso atua como um socializador. Induz aquele adolescente, aquele jovem que tem uma timidez, eu vou fazer uso disso porque aí eu vou conseguir, né? Então, veja bem, quando a gente se propõe a falar de prevenção, a gente tem que encarar isso também.
Sim.
Porque a gente está lidando com um socializador.
Então, agora falando um pouco sobre essa questão da prevenção, né? Como que isso funciona por parte do educador social?
Bem, o educador social tem uma função primordial nesse sentido, porque primeiro que ele atua operando as políticas sociais no Brasil. E ele lida com socioeducação. A maioria dos educadores sociais brasileiros, ele atua em lugares de muita precariedade, onde os jovens, nos determinados territórios onde esses educadores atuam, não possuem aparelho de cultura, esporte e lazer. Chega no final de semana, onde trabalham, às vezes, muito longe do seu local de moradia. Chega final de semana, ele convive num território com tráfico de drogas, sem opção de cultura.
Verdade.
Né? Às vezes, dentro da própria casa, os familiares fazem uso e fazem abuso. E ele convive naquele meio sem muita alternativa. Então, o educador social, ele tem que ter uma compreensão do que significa prevenir, né? Prevenir é antecipar. Ele tem que aprender a prevenir e a encaminhar o usuário de drogas, quem já faz uso. Prevenir e também trabalhar com prevenção, com o próprio usuário. Né? Ele tem que trabalhar nessas duas vertentes. E tem que compreender que prevenção não é abolir o uso indevido de droga, mas ter uma compreensão dos fatores que favorecem tal situação. A partir dessa compreensão, desse entendimento, a partir do território que ele atua, ele pode agregar novos valores a quem está no caminho que vai levar ele a um desconhecido, a uma situação muito mais precária do que a que ele já vive. Então, ele pode atuar, no, por exemplo, no curso de educador social, nós temos uma disciplina de resolução de conflitos. Ele pode atuar construindo grupos de resolução de conflitos. Ele pode atuar aproximando aquele sujeito de projetos de vida para além do contexto onde ele atua. Ele seria um estimulador de projetos de vida, de novos sentimentos. Porque se a pessoa trabalha num contexto diferente dali, muitas vezes em trabalhos precários, volta, tem uma situação precária, onde tudo é cinza. E aí, qual a perspectiva? Então, é construir projetos de vida, discutir essa questão da relação do indivíduo com a droga é super importante, sabe? Criar novas articulações, novos sentidos para, talvez, para uma narrativa, uma narrativa que está posta nos diferentes contextos. Então, é fazer com que o sujeito não veja sentido na narrativa que está sendo imposta. Eu não sei se estou me fazendo entender. Né? Onde todos usam e abusam, não tem alternativa para mim. E aí o educador social pode entrar com uma força extra, mostrando que sim, tem. Que as pessoas não nasceram fazendo abuso de drogas. Utilizam a droga para cura, para rituais, trazer elementos para que ele possa atribuir um novo significado àqueles contextos. Isso é muito mais profundo do que simplesmente dizer não às drogas.
Sim. Seria um papel, eu posso falar que seria um papel mais de conscientização das
conscientização,
pessoas?
Conscientização, essa é a palavra-chave. Ele não leva, ele não conscientiza a pessoa. Ele faz com que a pessoa se conscientize a partir do planejamento que ele faz, que tem que ter ações planejadas, articuladas, até aquele sujeito perceber, ou sujeitos, né, perceberem que o que falta no determinado território é cultura, então vamos fazer projetos de cultura, apontar políticas públicas, angariar recurso para a coisa acontecer no território. O que falta? É política de enfrentamento à questão do uso indevido de drogas? Vamos trabalhar com isso. É questão de saúde? É o quê? Então, pensar criticamente é aproximar esse sujeito da cidadania. É colocar ele num lugar de atividade, de proatividade, e não de coitado, e não de dependente, não só da droga, mas também de todos os aparelhos, né? Todos os serviços do Estado. Então, o educador social, ele tem que ir para além. Né? Então, é isso.
E você pode me dizer, assim, qual que seria a relação entre as drogas, as políticas públicas e a legislação nesse sentido?
Hoje, eu acho a política é muito de repressão. Né? A política de repressão, ela atua.
Sim.
E tem que atuar mesmo.
Uhum.
No entanto, a de prevenção, ela é muito frágil. ela é muito fragilizada, assim. Tem as cartilhas que entram na escola, mas não basta só a cartilha. Tem que ter a escuta. Uma coisa que, por exemplo, nos espaços escolares, né, que a droga entra hoje em dia nas escolas.
Uhum.
Os traficantes estão nas portas das escolas, né? É ter um espaço de escuta, de ouvir.
Uhum.
A escuta do que, como é que é a vida daquele sujeito que entra à escola. Ter espaço de escuta e de fala respeitosa.
Uhum.
É a fala dialógica mesmo. Estabelecer um diálogo humano.
Uhum.
Onde ali inclui aluno, professores, pais, a comunidade, de uma forma geral, né?
Sim. É muito importante você falar sobre isso, até inclusive para falar um pouco sobre a informação, né? Muitas pessoas hoje, talvez, elas como que acessam essas coisas assim, porque elas não têm informação suficiente, né? Você saberia dizer, assim, quais seriam, onde procurar o melhor lugar para se informar sobre essas coisas no atual contexto da sociedade hoje?
Olha, no contexto tem as secretarias, né? Eu acho, por exemplo, aqui em Curitiba, a questão do uso indevido de drogas, todas essas políticas estão ligadas à Secretaria de Justiça, né? Municipais. Eu acredito que na maioria dos estados brasileiros também. Né? Mudou um pouco a forma. Mas, por exemplo, na área de infância e adolescência, pode verificar junto aos conselhos estaduais e municipais da criança e adolescente, onde se encontram os projetos que lidam com essas questões de prevenção, uso indevido de droga. Se não tem projeto, os educadores sociais podem ajudar os contextos, as pessoas a organizar, a fazer projetos, porque isso é importante.
Sim.
Né? A questão dos adultos também, procurar a Secretaria do Idoso, ver como é que está lidando com essa questão. Porque a política, ela deve ser apontada a partir dos contextos.
Uhum.
Os contextos devem ver a problemática, devem fazer uma estimativa rápida da maior problemática, de qual é o problema que acontece em dado território. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma pesquisa em Foz do Iguaçu sobre exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. E nós entrevistamos as meninas que são profissionais do sexo, né, que ficam na rua. Então, elas, além dessa profissão, elas são obrigadas a traficar, elas são obrigadas a consumir, porque senão elas não sobrevivem.
É uma triste realidade.
É uma triste realidade. Então, assim, a gente não pode deixar de falar que a questão da droga, ela não morre em si. Ela está vinculada a uma cadeia muito maior. E ela faz parte, ela gera lucros. Ela está vinculada à própria rede do tráfico de drogas, à rede de exploração, de tráfico de criança, de mulheres, de adultos, de pessoas. Então, assim, não dá para ser ingênua. Então, o educador social, ele tem que ir para além do uso, e do consumo e do abuso. Ele tem que ampliar os horizontes para poder trazer subsídio para que o sujeito possa pensar, né? Seja o usuário, seja o que ainda não usa. E nesse aspecto, hoje no Brasil, o educador social ainda não atua na escola. Mas a formação que nós damos, futuramente, ele poderá atuar no contraturno escolar, articulado com o projeto político-pedagógico da escola. Por exemplo, se ele faz projetos de prevenção ao uso indevido de drogas, ou prevenção a qualquer outra coisa, ele pode estar nesse diálogo com a escola. Porque quem é adentro uma escola pública, esse aluno de escola pública, ele usa o posto de saúde, ele usa o CRAS, o CREAS. E aí eu trago um aspecto bem interessante, que é o trabalho interdisciplinar. Que o educador social, ele não pode trabalhar sozinho. Ele não é herói. Ele é um profissional e ele vai trabalhar nessa articulação com os outros profissionais. Nesse engajamento, nessa rede, atuar em rede.
E é importante levar isso para as escolas, né? Porque é um lugar que é de muita influência, né? Para os jovens de hoje. Porque é o lugar que ele passa o tempo, né? Que ele aprende muitas coisas. Então, é importante levar essa conscientização para as escolas, né?
Exatamente. Eu fiz um trabalho aqui, uma época, com um grupo, um projeto que eu coordenei, chamado Escola que Protege. E trabalhamos com adolescentes.
Uhum.
Numa perspectiva mesmo de construção. De construção. E é importante que o educador social que está sendo formado aqui, ele tem as disciplinas, por exemplo, educação popular como instrumentalidade do educador social, que dá, oferece toda a metodologia de como fazer esses círculos de cultura.
Uhum.
Para que ele possa desenvolver um trabalho com propriedade e que coloque o sujeito para além do lugar que ele está.
Sim. É... A gente está acabando o nosso tempo, né? O
assunto já?
É um assunto que... Então, eu queria deixar agora em aberto, se você quiser adicionar mais alguma informação, alguma coisa que você considere importante, antes da gente encerrar.
É, eu quero. Eu quero sair um pouco do uso e abuso, né? E falar que todos nós, todo ser humano, deveria se colocar nessa posição de educador.
Uhum.
Por quê? Porque o ser humano, ele se torna humano única e exclusivamente na relação social. Uhum. É na relação com o outro que eu me humanizo ou me desumanizo. Então, sabendo disso, é melhor que nós tenhamos uma postura mais de educador, onde eu possa oferecer mais do que menos.
Uhum.
E eu trabalho muito numa perspectiva de valorizar o humano, de resgatar os aspectos humanos da relação, né? Tais como solidariedade, a amizade, né? Isso é importante resgatar. Nós não podemos viver à parte desses sentimentos, porque temos que agregar um valor sólido para que as pessoas tenham confiança. Porque se, por exemplo, a criança, o adolescente e até o adulto não sente confiança nos espaços coletivos, como escola, como CRAS, os CREAs, ele vai cair onde ele sente confiança, onde ele vai ter essa aproximação.
Com certeza.
Né? Então, é muito importante que o educador social entenda que ele tem um papel de escuta atenta e ativa, importantíssimo, e uma fala qualificada. Que fuja do que eu acho, que transcenda eu acho, mas que possa trazer um referencial muito maior para o sujeito que adentrar à frente dele. Assim é também para quem não é educador social.
Uhum.
É melhor oferecer mais que menos, porque é assim que a gente melhora. E ao melhorar o outro, eu melhoro também.
Verdade.
Essa é uma relação dialética.
Verdade. Para todos nós, né? É, então, eu queria agradecer por você ter esclarecido as informações. É, muito obrigado de novo por ter aceito o nosso convite para estar aqui. E nós nos vemos, né, no próximo programa. Você falou, inclusive, que vai ter uma live
isso
hoje.
Isso mesmo. Convidar vocês a assistirem a live hoje às 18 horas na página do Educador Social.
Uhum.
Com um tema bem interessante, olha aí. Que tem tudo a ver com isso aqui.
Isso
que a gente
mesmo.
Falou hoje, que é comunicação não violenta. Eu estarei lá às 18 horas.
É isso aí, então não percam. E a gente se vê na próxima edição do programa Humanidades. Até a próxima!